A BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Você certamente já ouviu falar na atividade de inteligência de Estado. Mas será que sabe onde e como ela atua e conhece sua real importância para a proteção da sociedade e do país? Os filmes e livros de espionagem trazem um universo de aventura e ação que povoa o imaginário coletivo. Logo imaginamos espiões, glamour, luxo, sedução, perigos e por aí vai. Esse é o ABINcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Eu sou a Vanessa e vou te conduzir por uma série de conversas que irão desmistificar esse universo. Em razão do caráter sigiloso da atividade de inteligência, trataremos nossos convidados pelo primeiro nome. Apenas entrevistados que ocupem cargos de conhecimento público serão identificados pelo nome e sobrenome. Neste episódio do ABINcast, vamos falar sobre o Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível, o PNPC, uma consultoria de segurança com foco na prevenção de espionagem, sabotagem e vazamento de informações. E conheceremos também a atuação da ABIN em relação a ameaças QBRN, ou seja, químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Sobre esses assuntos, conversaremos com John e Carlos. Em primeiro lugar, é importante explicar que a proteção é uma tarefa que compete à contra-inteligência. Vocês poderiam explicar para a gente qual a diferença entre inteligência e contra-inteligência?
A atividade de inteligência tem dois ramos, né? Um é o ramo da inteligência e outro ramo da contra-inteligência. Então, existe uma pequena diferença entre esses dois ramos, né? O ramo da inteligência ela tem uma função mais informacional, né? Reunião de dados, conhecimento sobre assuntos de interesse nacional, a análise e a difusão para tomada de decisão. E o ramo da contra-inteligência é o ramo que faz um sentido ao inverso disso, né? Ele procura proteger, né? Neutralizar a inteligência diversa, ou seja, não deixar que esse tipo de informação chegue no campo, né, adversário. Né? Isso de forma simples. Eu acho que quando a gente for tratar e falar de exemplos, fica bem mais simples, né? Bem mais fácil a compreensão dessas diferenças entre esses dois ramos.
É interessante notar também que quando falamos de contra-inteligência, também há uma produção de conhecimento, mas essa produção de conhecimento ela é muito mais orientada no sentido de identificar ameaças, avaliar e ter ideia do impacto de uma possível possibilidade nociva para o país. A contra-inteligência também ela sai um pouco do campo de ABIN e SISBIN e avança alcançando outros órgãos da administração pública e federal que sejam interessantes e que algum óbice pode acarretar algum problema, né, algum defeito, alguma coisa em intercorrência em relação à consecução de objetivo nacional.
O Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível, conhecido como PNPC, foi criado há mais de 25 anos e uma das suas funções é fazer consultoria de segurança para o Estado brasileiro. Carlos, pode explicar melhor como funciona esse programa?
Tudo começou com um projeto da Marinha, né, em relação a potenciais nucleares, né, do Brasil, e depois com o decreto de formação da ABIN o programa foi incorporado. E anos depois, no aniversário de 20 anos do programa, esse programa ele teve uma série de reformulações e ampliou-se o escopo do programa em relação principalmente à política exterior, atividades econômicas e de pesquisa que sejam relevantes para o país. Então, o nosso foco, como já dito no início do podcast, é em relação à prevenção de ameaça, espionagem e sabotagem e seria uma consultoria de segurança para melhorar esses sistemas de proteção.
O PNPC tem três fases, certo? Quais são elas? Você pode explicar cada uma?
O programa ele é dividido em sensibilização, em avaliação de riscos e acompanhamento. O primeiro passo, a sensibilização, é quando nós entramos em contato com um órgão ou empresa. O programa também é passível de ser feito em empresas privadas que sejam relevantes para o Brasil. É feita uma primeira rodada em que se verifica questões ou trazer à tona questões dentro do órgão que suscitem perguntas do tipo: o que eu possuo de conhecimento importante ou relevante para o país? Será que alguém teria interesse nesse conhecimento? E quão protegido será que eu estou nesse dado momento, né, do meu órgão? No segundo momento, a avaliação de riscos, ela também é subdividida. Numa primeira fase, eu faço um levantamento inicial em que as pessoas que têm conhecimento sistêmico do órgão, elas vão apresentar o que é produzido de relevante no órgão e a que ameaça ele está sujeito. Num segundo momento, eu vou analisar quais são as barreiras de proteção do órgão ou empresa. A gente divide didaticamente em física, documentos, pessoas e TI. E, por fim, a gente faz um relatório em que se são apresentados características que fossem relevantes para aumentar essa proteção. E voltando, saindo dessa segunda fase para a terceira fase, fazemos o acompanhamento posterior com ajuda para normativos, políticas de segurança e também fazer uma reavaliação se necessário.
Você mencionou ameaças e o PNPC, ele lida, de certa forma, com ameaças e vulnerabilidades. Qual a diferença entre elas?
A ameaça, ela é o evento prejudicial per se, né? Então, é a possibilidade de que algo prejudicial aconteça a um sistema, a uma organização. A vulnerabilidade, ela seria o ponto débil, né? Aquele ponto que vai ser utilizado pela ameaça. Quando se fala em ameaça de uma maneira mais profunda, eu posso dizer a fonte da ameaça, que seria o que pode ocasionar aquilo. Por exemplo, um OCRIM, né? Uma organização criminosa, uma empresa estrangeira, um governo estrangeiro. E a vulnerabilidade seria do que ele vai se utilizar para conseguir aquele objetivo dele. Por exemplo, um sistema informático débil ou uma proteção física que não está adequada no momento para carregar os servidores, por exemplo, de uma organização.
Eu posso dizer que a ameaça é externa e a vulnerabilidade é interna?
A ameaça, ela tem muito mais a ver com o cenário, né? Você dizer, por exemplo, que um espião, ele detectou uma pessoa passível de uma, por exemplo, uma engenharia social, e daí eu vou obter um dado que é interessante para o meu governo ou a pessoa que está me patrocinando. Já a vulnerabilidade é o que eu usei para fazer isso, no caso, o servidor que pode ser comprometido.
Você pode dar exemplos de organizações que já receberam o PNPC e compartilhar como alguns desses casos sanaram vulnerabilidades ou ameaças ao Estado brasileiro?
O programa, ele é bem longevo, né? A gente já atendeu mais de 100 instituições até o momento. E os exemplos clássicos que a gente aponta geralmente são a Embrapa, que foram os primeiros a receberem, especificamente a Embrapa Gado de Corte, do Mato Grosso do Sul, que fez todo um projeto de segurança baseado no programa quando ele estava dando os primeiros passos. A Itaipu, que todo ano fazemos projetos tanto na Ipu como no PTI, que é o Parque Tecnológico de Itaipu. Quando comemoramos 25 anos, foi um case tão de sucesso que eles vieram até a agência para falar desse evento e como foi todo o programa. O programa Embaixadas, né, que já fizemos mais de 10 embaixadas do Brasil no exterior, e embaixadas muito relevantes para a consecução de objetivos nacionais. E no presente momento é bem relevante falar sobre o G20. O G20 que está acontecendo no país, né, que é uma volta ao Brasil hospedar eventos de grande vulto internacional. Estamos aí também ajeitando, né, organizando as venues em relação a vulnerabilidades para que todos os eventos ocorram da melhor forma possível.
Agora, tratando de ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, QBRN, John, qual a importância de a inteligência acompanhar essa temática?
As ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, elas são aquelas em que esses materiais podem ser usados como armas, né? Então, a importância da gente acompanhar isso é justamente conseguir neutralizar ou antecipar, sobretudo, situações relativas ao uso desse material. A gente entende que o uso desse tipo de material, né, químico, biológico, radiológico e nuclear, causa um grande impacto na sociedade, né, como usar uma arma convencional, né, uma arma autorizada. Embora tenha uma baixa probabilidade de ocorrer um evento, né, desse tipo, a gente sabe disso, mas o impacto causado, ele é bem grande e afeta várias áreas, né? Não só a área de segurança, mas também a defesa, também a saúde, também a economia, também a educação, quer dizer, impacta de forma generalizada, né, a sociedade. Por isso, esse cuidado com esse tipo de material. Esses bens materiais, eles são também dispositivos capazes de atingir, então, em larga escala a população, por isso são chamados de ADM, que são as armas de destruição em massa.
Você mencionou saúde. Como foi o acompanhamento da ABIN durante a pandemia de Covid-19, considerada uma ameaça biológica?
É interessante falar disso porque isso foi um fato bem recente, né, tratado pela Agência Brasileira de Inteligência e também por outros serviços de inteligência em outros países. A forma de abordagem da pandemia de Covid foi bem diferenciada assim, de país para país, dependendo do tipo de serviço de inteligência e também do tipo de país, né, do tipo de regime vigente em cada país. A gente sabe assim, que em países com uma situação política mais fechada, os serviços de inteligência tendem a ter uma concepção mais de defesa do próprio regime, né? Diferente do que acontece no nosso caso da ABIN. A ABIN é uma agência de inteligência criada em 99, né, dentro do âmbito do Estado Democrático de Direito, inclusive esse é um dos princípios regidos pela lei de criação da ABIN, que é a defesa da ordem democrática, da ordem constitucional, né, e do Estado Democrático de Direito, está regido na lei de criação da agência, também que cria o SISBIN, né, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, né, do qual a ABIN é órgão central. Esse arcabouço da agência dá um caráter de trabalho, né, em defesa da sociedade, né, e do Estado, foi o que norteou todo o trabalho durante a pandemia, né, procurando prover, né, as instâncias governamentais, o Poder Executivo, os ministérios, com informações que pudessem antecipar fatos, né, e situações relacionadas com o impacto da pandemia, que também, né, impactava de forma ampla a sociedade, né, em vários aspectos, inclusive abastecimento de alimentos, na questão do medicamento, no acesso a insumos, né, para proteção, né, da saúde, a questão do acesso à vacinação, foi uma preocupação e que norteou o trabalho da Agência Brasileira de Inteligência. A gente verificou que também outros serviços tiveram situações similares, né, embora trabalhando de forma diferenciada, né, alguns serviços de inteligência procuraram ter acesso prioritário, né, antes dos demais, a insumos que faltavam à época, por exemplo, acesso à máscara para a sua população, acesso a meios de coibir a difusão do vírus na sua população, né, o acesso também à vacinação. Então, trabalharam para obter esse tipo de informação e favorecer a população do seu país, né? Houve serviços também de inteligência que trabalharam com difusão de notícias não muito consistentes, né, também defendendo seus interesses. A gente sabe que existe um campo de disputa entre países, né, entre organizações, né, então houve esse tipo de movimentação, né, e a inteligência trabalha com tudo isso, né, trabalha no trabalho de contra-inteligência para obter essas informações e conseguir analisar e dar o melhor informação para os nossos dirigentes, né, para o tomador de decisão. Então foi esse tipo de movimentação, esse tipo de trabalho que norteou as ações da ABIN, né, foram produzidos vários documentos que orientaram os vários ministérios, né, da Administração Pública Federal, também dos estados, até porque era uma situação muito nova para todos nós, né, tanto para a ABIN, como também para os demais ministérios, como também para os demais países. É uma situação nova, né, e eu acho que o saldo disso tudo foi um saldo interessante, porque assim, dá um novo norte, eu acho, assim, em alguns pontos, para o acompanhamento de inteligência. Por exemplo, em priorizar a questão da segurança em saúde, né? A segurança em saúde, pensar a saúde pública, né, ou a saúde da sociedade, como um bem, como um patrimônio, incluído dentro da segurança nacional. A segurança nacional, para ter uma segurança nacional, a segurança do Estado e da sociedade, a gente precisa, né, o Estado brasileiro precisa proporcionar, então, segurança em saúde. Então, nesse aspecto, isso passa a ser um tema da inteligência no Brasil, e a gente tem percebido também que isso passou a ser um tema da inteligência de outros países, né, de acompanhar a questão da segurança em saúde para a sociedade como forma de antecipar situações ou mitigar, né, os efeitos ou contornar ou ter acesso a boas análises que possam orientar os dirigentes a tomar as decisões melhores para a sua população.
Falando agora sobre bioterrorismo, como se dá a atuação da ABIN nessa temática?
A gente pensa no bioterrorismo como um ramo, né, uma faceta do terrorismo, né, porque utilizando produtos biológicos ou agentes biológicos para causar o terrorismo, né, para causar o terror. Quando a gente está falando aqui de terror, a gente está falando não do conceito jurídico, né, mas o fato de causar pânico generalizado na população, isso é o terror. Né, isso é causar o terror e é isso que, para antecipação dos fatos, os serviços de inteligência precisam, então, ter essa concepção um pouco mais ampla do terrorismo para conseguir se antecipar, né, e fazer com que eles não aconteçam. Eu vou dar aqui alguns exemplos para a gente ter mais concretude nisso. Quando a gente fala de bioterrorismo, uma das situações emblemáticas foram os ataques que ocorreram em 2001 nos Estados Unidos, logo após o 11 de setembro, com o envio de cartas com anthrax. Foi enviado cartas para autoridades, né, para órgãos, para pessoas também, contendo antrax, e isso causou um grande pânico, né, na população, porque passou a surgir uma série de situações, né, de falso positivo, né, de pessoas que achavam que a carta que estava recebendo também continha aquele mesmo pó branco, né, não se sabia direito o que, que era ainda, se fez o teste, né, se detectou que era antrax. Mas esse celeuma que causou na população nos Estados Unidos, logo após o 11 de setembro, provocou uma movimentação enorme, né, das entidades governamentais. Né, mais de 10 mil pessoas recorreram ao serviço público de saúde porque achavam que estava contaminada com antrax. Né. Houve assim, uma movimentação que envolveu, se calcula, cerca de 320 milhões de dólares foram investidos para conseguir conter a situação, né, descontaminar esses ambientes que se achava que estava contaminado por antrax. E no final das contas, assim, quando a gente pega esses números concretamente, foram 22 pessoas contaminadas, né, e houve 5 óbitos. Quer dizer, quando a gente pensa em número de mortos, é até um número pequeno, é 5 pessoas, né? Uhum. Mas o impacto causado na sociedade foi enorme, né? O Congresso ficou fechado, o Senado, né, ficou fechado por quase 6 meses, né? Houve toda uma mobilização das instâncias governamentais. Então, aquilo que a gente fala é uma baixa probabilidade de ocorrer, às vezes o impacto até nem é tão significativo, mas o melhor impacto em número de vítimas, né? Mas o impacto causado na compreensão das pessoas, né, na ordem social é enorme, né, causa um grande pânico, causa prejuízo material, prejuízo ambiental, educacional, né, econômico e etc.
Caos.
Os serviços do caos, exatamente.
Temos algum caso de bioterrorismo no Brasil?
Caso concreto que a gente pode relatar aqui de bioterrorismo, né, que veio se tornar público, né, não foi um caso que de fato ocorreu, mas que foi publicizado durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Né? Durante a operação Hashtag da Polícia Federal, houve uma comunicação entre um grupo que se dizia associado, vinculado, tinha interesse em participar, em compor o Estado Islâmico, à época. Eles trocavam informações entre eles e falaram, né, em promover um extermínio em massa durante as Olimpíadas, com uso de armas bioquímicas, né, que seria contaminando os reservatórios da estação de abastecimento de água. Então, iria contaminar então, o pessoal que estava trabalhando nos Jogos Olímpicos, os atletas, e com certeza causaria uma repercussão enorme, né, para os Jogos Olímpicos que estavam ocorrendo no Rio de Janeiro. Houve, então, uma operação policial antes disso, né, o grupo foi preso, né, não houve o ataque realmente, né, não foi concretizado. Mas é o que a gente tem mais próximo disso, né, e a gente consegue ver quanto isso impacta pode impactar, né, a nossa sociedade. Um outro exemplo que eu poderia dar é um exemplo de sabotagem, né? O Brasil é um país livre de febre aftosa desde o último caso ocorrido foi em 2005, né? Então ele é considerado um país livre de febre aftosa, né, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Uma das preocupações que existe da Agência Brasileira de Inteligência e dos demais ministérios, né, de defesa agropecuária, e de produtores também, é da reintrodução do vírus da febre aftosa no Brasil. Então, existe uma preocupação e um trabalho, né, junto com os demais ministérios, para conseguir coibir, né, conseguir impedir que viesse a ter essa reintrodução. Caso isso acontecesse, a gente tem, claro, evidente de que teria um impacto enorme nas nossas exportações de carne e na sociedade, né, na economia como um todo, né, impacta a sociedade toda. Esse é um trabalho feito pela Agência também Brasileira de Inteligência, como falo, junto com os demais órgãos, o compartilhamento de informações do âmbito do SISBI, né, do Sistema Brasileiro de Inteligência, é muito importante para conseguir chegar a esses objetivos.
O Brasil é signatário de regimes internacionais para a não proliferação de armas de destruição em massa, ADM. Para dar conta dos compromissos assumidos nesses acordos, o Brasil desprende esforços por meio de diversos ministérios. John, você poderia explicar como a ABIN colabora ou participa nesses esforços do Estado brasileiro para a não proliferação desse tipo de arma?
Essa pergunta veio bem a calhar, porque eu acabei falando sobre as ações da agência, né, e também acabei não relacionando tanto com os organismos internacionais, o que é algo necessário. O Brasil ele participa de convenções e regimes internacionais de controle, né, de armas de destruição em massa, né, dos materiais que são precursores das armas de destruição em massa, que também é chamado por um outro termo, né, que é de bens sensíveis. Bens sensíveis, ele amplia um pouco o conceito desses materiais, né, que eu falei, né, material químico, biológico, radiológico e nuclear, porque inclui também equipamentos, né, e tecnologias que são passíveis de utilização em programas de desenvolvimento e fabricação de armas de destruição em massa. Além disso, tem um outro campo, né, que eu não falei, que são os vetores. Também é um nome, um termo genérico, né? Vetores, relacionados normalmente a mísseis, balístico, de cruzeiro, ou as vantes, né? Os veículos aéreos não tripulados, que são mais conhecidos como drones. Então, também existem regimes internacionais de controle de proliferação de mísseis. E o Brasil, ele é signatário, então, dessas convenções. Eu posso citar as quatro principais que o Brasil é signatário, e isso é muito importante para o nosso trabalho e importante para o Brasil, que é a CEPAC, é a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, né? Tem a CEPAB também, que é a Convenção para a Proibição de Armas Biológicas. Essas duas convenções procuram eliminar, de fato, o uso das armas químicas e biológicas e também destruir todo o arsenal que haja nesse sentido, né, dessas armas. Além dessas, tem o ISNG, que é o Grupo de Supridores Nucleares, que procura controlar a proliferação de armas nucleares, assim como a de missilística, né, que é a quarta convenção. As quatro, o Brasil participa. A participação nesses regimes é bem importante, né, porque assim, o Brasil, sendo signatário dessas convenções, ele precisa internalizar essas decisões no Brasil. Então, a ABIN também participa desses esforços. Né. No Brasil existe uma comissão, é a Comissão Interministerial de Exportação de Bens Sensíveis, cuja secretaria executiva é a Coordenação Geral de Bens Sensíveis, que fica no Ministério da Ciência e Tecnologia. E esse grupo é que gere essa exportação, controla, né, a exportação, autoriza, né, a exportação de bens sensíveis. Quando tem algum tipo de exportação de material que tem alguma suspeita, né, de alguma irregularidade, né, de que possa ser usado esse material para a produção de armas de destruição em massa, então é solicitada assessoria da ABIN. A ABIN então presta assessoria nesse sentido, a ABIN consulta, levanta informações através dos seus meios, consulta os órgãos do SISBIN, consulta também as suas superintendências, né, porque tem as comunidades de inteligência nos estados, né, a partir das esferas também estaduais, as polícias, né, tem toda uma esfera de trabalho da agência nos estados, assim como também suas adidâncias e seus órgãos congêneres, né, serviços de inteligência de outros países. Alguns assuntos nós temos essa possibilidade de cooperar com países estrangeiros, né? Não são assuntos concorrentes. Por exemplo, armas de destruição em massa é um assunto que a gente coopera, né, e que cooperam conosco. Então, reúne as informações, faz análise e assessora, então, a CIBS para definir se aquele produto pode ser usado, tem indício de ser usado como arma de destruição em massa, ou se, de fato, o objetivo dele é ser usado na indústria, né? Porque esse material, ele pode ser material químico, mesmo biológico, né? O nuclear, a gente sabe que tem um uso, ele tem um uso civil, né? Ele tem um uso benéfico, né? A indústria química, por exemplo, produz fertilizante, produz adubo, produz material de limpeza. Então, quando esse produto chega no Brasil, ele pode ser usado para a indústria, mas a suspeita, né, e o trabalho que a agência faz é de impedir que esse produto seja desviado para ser utilizado no Brasil ou mesmo em outros países como arma de destruição em massa. Esse é o objetivo, então, do trabalho da agência e é mais ou menos assim que a agência concretamente trabalha para atender essa demanda, né, essa necessidade.
Agradeço aos colegas especialistas pela participação no ABINcast. Obrigada aos nossos ouvintes. Mês que vem tem mais.
ABINcast, o podcast da ABIN.